Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você tá ouvindo o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, simpatia! Segura na força e vamos! Saia Justa Verão começando aqui no Parque Buller Marx, último programa da série. Passou rápido, passou voando. Daqui a pouco a gente se conforta no sol ameno do outono. A gente espera. Vamos aproveitar bem a versão da Gabi Apite de A Sombra da Maldade, de Cidade Negra, uma música que mora no meu coração, quer dizer, faz parte da trilha da minha vida, para pensar nesses versos. Permita que o amor invada sua casa, coração. Um super toque para pensar que, às vezes, nós somos a sombra que pesa em nossa vida. Como assim? Com posturas tóxicas, padrões de comportamento que só servem para afastar a harmonia da convivência. Até uma vergonhinha, mas tem que assumir. Porque acho que todo mundo, em algum momento, já passou por isso. Certo, Gabi? Certo?
Amor, eu tava tóxica aqui agora.
Tava.
Eu tava aqui agora falando, vai chover, não vou conseguir fazer o programa. Vai ter que reprisar. A gente não vai conseguir programa.
Tava. Tava. Vira essa energia.
Pode crer.
E é isso aí, quando a gente tem que se tocar, né?
É.
Quando a gente critica demais, vê só o lado negativo. E ninguém aguenta, amor.
Pete?
Eu tô aqui tentando pensar. Eu acho que eu já fui bastante tóxica. Eu consegui identificar às vezes que eu sou tóxica comigo. Mas eu não sei se eu consigo identificar às vezes que eu sou tóxica com o outro. Eu queria que alguém que seja minha amiga me diga. Minhas amigas de verdade, meus amigos de verdade, me digam.
Telefone para contato
quando
da
isso
Peach,
acontecer.
0166666. Bom, você já sabe, para conversar com a gente, usa a hashtag SaiaJustaVerão no Twitter. Estamos só começando o programa. Como descobrir os sinais de quando a tóxica é você? Vamos botar mais uma nessa roda para ajudar a discussão? A Camila Frender, podcaster do É Noia Minha e do Calcinha Larga. Ela traz alguns pontos bem interessantes que vão nos ajudar.
Eu acho que todo mundo pode ser tóxico e eu fui pensar nas vezes em que eu acho que eu fui. Acho não, que eu tenho certeza, mas é muito difícil a gente falar da gente, né? Mas eu percebo que é uma coisa bem geracional, assim. Como é que eu vou explicar? Por exemplo, relacionamento. Eu fui uma adolescente muito ciumenta, porque o amor que era retratado pra mim na época, em novela, em filme, era esse amor possessivo, né? De que você sentir ciúmes era uma prova de amor. E isso me colocava numa posição tóxica, mas também permitia com que os namorados fossem tóxicos comigo, né? Porque quanto mais ciúmes tinha, mais eles me amavam. E aí eu olho pra trás, os relacionamentos que eu tive no começo da minha vida adulta foram muito complicados. Outro ponto que também me acendeu um alerta foi que eu, quando adolescente, o padrão de beleza da época era Barbie, né? Todo mundo era meio, tinha que ser meio Barbie, né? Muito magra, o cabelo liso. E com certeza eu fui aquela pessoa que fez comentários do tipo, né? Sendo uma menina que foi sempre dentro do padrão, eu sempre fui magra. Mas eu fazia aqueles comentários do tipo, nossa, hoje minha barriga tá enorme. Ai, eu não posso comer isso porque eu tô gorda. É um exercício diário de principalmente se colocar no lugar do outro, né? Parece uma coisa tão simples, mas faz tanto efeito, né? Você se colocar no lugar do outro. E parar e pensar, peraí, isso é o que eu acredito? Ou eu fui bombardeada durante a minha adolescência e meu início da vida adulta de que isso é o que é amor, de que é uma pessoa bonita, ela tem essas características, até de pensamentos machistas, né? Tipo, será mesmo que você precisa ser inimiga daquela menina que trabalha com você? Ou disseram pra você que ela era sua inimiga? Então, é um exercício diário mesmo, porque muita coisa ruim, né, disseram pra gente, a gente acreditou por muito tempo, mas que bom falar sobre isso.
Camila é ótima, amo, de paixão, o podcast é maravilhoso.
Uhum.
Gabi, a gente tava conversando antes até do programa, mas a gente tem várias frentes do ser tóxica, com o outro, nos relacionamentos amorosos, no trabalho. E você lançou com a gente mesmo também. Que você
Sim.
diz que é a sua especialidade, né?
Muito, muito comigo mesma. E foi legal ver essa fala da Camila, porque é bacana quando a gente vê
que a pessoa consegue realizar, consegue perceber a sua toxicidade com o outro, né? Ela falou essas paradas que ela também já reverberou. Eu sempre fui muito comigo e acho que muito quando eu permiti que a toxicidade do outro me atingisse. Porque é também uma forma de ser tóxica com a gente mesma, né?
Mas a gente é tão mal acostumado que a gente não percebe.
Pois é, a gente, mas agora...
E até a vítima, eu imagino que muitas vezes também tenha passado desapercebido. É que a gente anda num tempo de muito aprendizado.
Muito, e a ficha demora a cair, né?
Sim.
Então todos esses processos de aprendizado são pra gente realmente conseguir realizar essas paradas. Eu lembro muito também quando eu fui muito tóxica comigo, tentando transformar o meu corpo numa coisa que ele nunca ia ser, e sofrendo por causa disso, permitindo relacionamentos abusivos, sendo, às vezes, de você chegar com outra pessoa também, que você não vê há muito tempo, você tem tanto assunto para conversar com essa pessoa, aí você vira para ela e fala, e aí, mas, nossa, você tá magra? Que dieta que você tá fazendo? E a pessoa vira para você, não, é que eu tive uma gastrite nervosa, emagreci, sabe? A gente tem essas toxicidades e às vezes a gente não percebe, porque é tão difícil a gente entender as nossas e a gente também entender as que os outros praticam com a gente e permitir com que elas aconteçam. Porque isso é uma parada que rola muito e a gente é muito tóxico, mas hoje a gente já tem ferramentas para começar a perceber isso e começar a corrigir também, porque eu achei muito boa essa fala da Camila. É muito difícil você perceber quando você é a pessoa que está sendo tóxica com você e com o outro também.
Acho que a gente está aprendendo, né? Redefinindo o que é tóxico.
Tem uma que falam muito para mim hoje em dia, que é assim, nossa, nem parece que você tem 60 anos.
Achando que é um elogio.
Achando que é um elogio.
As pessoas não
fazem. É um elogio
para
muita gente, você sabe,
mas
né?
É.
Tá ligado.
Pior é isso. Porque eu acho que é isso, o que é tóxico. A gente está descobrindo esse conceito de toxicidade. É um negócio que a gente tem conversado de alguns anos para cá, não é não?
Muito recente.
Quantos anos, assim, quanto tempo tem que a gente ouviu essa palavra? Uns 3 anos,
tão,
no máximo?
Tão pouco tempo que eu nem acho sei falar ainda. Toxicidade.
Se a gente não sabe nem falar, imagina o significado e a profundidade disso. Eu acho que a gente vai descobrindo isso a todo dia. Tem coisas que a gente passou e que a gente conta para alguém e aí a pessoa fala, peraí, mas isso não foi legal. Como assim não foi legal? Mas eu passei por isso, tô aqui, tô ótimo, tá tudo bem.
A gente nem chega a falar, cara, isso não foi legal.
Então, às vezes alguém te mostra.
Eu acho assim, realmente é uma coisa que a gente vai aprendendo diariamente. É, se você reconhecer essa toxicidade, falei certo?
Falou.
muitas sílabas, né?
Se você perceber isso em você, já é meio caminho andado. Então, assim, eu fiquei pensando... Eu com certeza sou tóxica diariamente, eu devo tentar identificar mais quando eu critico demais nas relações, quando eu fico vendo demais o lado negativo, entendeu? Eu acho que o mundo não é sobre você. Eu li isso, eu acho que isso pra mim resume. O mundo, amor, as pessoas, a gente não pode esperar que as pessoas sejam nossos pais. Tempestade, a gente não pode... A gente não pode esperar... que o outro viva de acordo com seus traumas. Entendeu?
Sim,
o mundo não é obcecado em você.
Por isso, o que é tóxico para você pode não ser para mim.
É óbvio, claro. Então, assim, da forma como eu vejo, como você me vê, é sobre você. Da forma, entendeu? Da forma que eu enxergo como você me vê, é sobre você.
Mas existe um coletivo? Não? É isso que eu pergunto. Existe um coletivo de coisas tóxicas?
Existe. Eu acho que os exemplos que a Camila deu, que a própria Mônica falou, que eu como qualquer coisa e falo, tô inchada, eu tô gorda hoje.
Várias vezes,
Mônica fala isso
muito,
direto. Mônica é mais gêmeo. Quanto isso não pode estar doendo na Gabi? Em mim, que não tô satisfeita com o meu peso. Agora, em compensação também, eu falar que não tô satisfeita com o meu peso é uma sacanagem para outras pessoas. Então, são linhas muito tênues. Mas, a grosso modo, são pessoas manipuladoras, controladoras. Lembra quando a gente era adolescente? Eu não sei como eram vocês. Mas eu, como adolescente, me identifico muito com Camila. Eu já fui ciumenta, muito ciumenta, com o namorado. E queria ter o controle.
Você reproduzia um padrão, né? Isso que
Sim.
ela falou, um padrão que...
Total.
Imposto,
e que nem era na minha casa, não, na minha mãe. Era na novela mesmo,
na televisão mesmo,
era
na novela,
no cinema,
filme,
na televisão,
modelo,
que era chique.
O modelo de amor.
Que resolve na cama, resolve numa transa maravilhosa.
Sim. Essa frase, que é coisa mais escrota do que dizer nada melhor do que fazer amor depois de uma briga. Oi? Não, isso não faz bem para a saúde, né?
Tem os padrões que são impostos, é o que ela falou, é bem geracional, né? Qual era a ideia de amor? é você sentir ciúme. Se você não sente ciúme, você não ama. Então, você tem que ter aquele sentimento de posse para demonstrar esse amor.
Sim.
E aí, ser tóxico... Hoje, a gente conversa sobre o amor nesse ponto de vista. Ó, pô, o cara está sendo tóxico, está sendo possessivo. Você também está reproduzindo
abusivo,
esse padrão.
Né? Aí você vai para dentro dessa relação com uma expectativa desse ciúme, dessa reconciliação, e nada disso acontece. Aí vem o ressentimento. Então, não dá para a gente ficar tão agarrado nesses padrões, nessa expectativa. É difícil,
e sabe,
cara,
uma coisa que eu tenho medo? De ser tóxica na relação parental.
Também,
sabe por quê? Porque
também.
Eu acho que a gente reproduz, por exemplo, eu não tenho experiência,
eu
não tenho
medo
manual.
O tempo inteiro disso.
Não é muito doido?
Sim. Muito.
Você já se pegou repetindo uma coisa tóxica que a sua mãe...
Ela vem na ponta da língua e eu tomo um copo d'água na hora.
Pra mim é da crítica. Teve um dia que a Júlia falou, mãe, por que você me critica tanto na hora? Eu passei mal quase. Porque, entendeu? Eu passei mal.
E quando você só tem um filho, uma experiência...
Sempre criticou, um olhar muito crítico, né?
Sim, sua mãe é, não. Sua mãe critica a gente.
É muito,
né,
ruim, gente.
E assim, amor, vamos lá. Você pode ter vários amores na vida. Filho é um bagulho meio... Aquele filho ou um outro que não são iguais, entende? É uma coisa... É um único shot pra você não ser tóxico com aquela pessoa.
Mas aí impossível. Também tem
é
muita gente que
impossível.
É.
Não, eu tô ligada.
Amor, já põe na terapia. Eu já coloquei, Júlia. Falei, amor, mamãe sobreviveu.
Faz tempo.
Vai, amor. Vai pra terapia sobreviver
final do ano,
também.
Gabriel, você deu alta. Achei maravilhoso. Entendeu? Gabriel, eu tenho reparado que você não tá fazendo terapia. Você tá fazendo terapia naquele corpo final de ano,
Júlia
maluco?
Falou pra mim.
Aí ele falou assim, achei que não tava precisando mais. Eu falei, ah, se deu alta o nome disso.
Não, e Júlia falou pra mim, se meu tá na terapia de novo, eu não vou abrir a boca. Eu fiz, jura? Vou ficar muda na frente do terapeuta.
Pode ser também, freudiana, né?
É ok, mas ela muda, muda.
Resolvido
lá.
Ele.
Vem cá, stalkear é tóxico pra quem?
Acho que pros dois, não?
Amor, é tóxico tá, depois que pessoas? Você fica duas horas stalkeando. No meu caso, que o dedo ficou dormente duro. Eu fiquei tão ali alucinada pela pessoa que eu stalkeando que o dedo ficou duro, dormente. Eu fiquei sem sentir os dedos.
Mas
isso, peraí, é tóxico,
isso fez mal pra, fez mal só pra você, no caso.
Muito mal pra mim.
É. Pra relação, né? Pode não ser pros dois num
não,
primeiro
eu tava
momento.
Terminada, sofrendo.
Mas é pra relação, certamente.
Eu tava
terminada,
que vai render depois, né?
Coloquei
tóxico pra mim, a outra já tava em outra. Eu tava
coloquei
sofrendo.
Só um pouquinho a ferramenta dos novos tempos, porque a gente vai abrir agora mais ventarolas, leques, ventarolas, com novos ângulos tóxicos de verão com a própria Mônica Martelli.
Gente, tá dando muita confusão aqui nesse grupo. A gente resolveu alugar uma casa de praia pra curtir o verão. Tá indo solteiro, tá indo casal, casal com filho, casal sem filho. Cada uma vibe, tá? O grupo tá sem harmonia. E pra começar, o pessoal alugou uma casa sem ver. Alugou por foto. Aí falaram assim, a gente vai pegar uma casa boa, tá? O que é uma casa boa pra você, meu amor? Me diz. Porque teve uma vez que alugaram uma casa maravilhosa em Búzios. O preço ótimo, tá? Inacreditável. Quando chegou, a casa era maravilhosa, porém, não era Búzios. Era na estrada a caminho de Búzios. A gente ficou ilhado na casa maravilhosa sem Búzios. Eu, amor, prefiro uma coisa mais simplesinha, mas que eu saia pela porta de cara com Búzios. Aí começa, vai cozinhar em casa? Vai comer fora? Tem gente abrindo mão de cozinha boa porque quer comer na rua, tá? Amor, eu quero fritar meu ovo, gente. Eu vou falar isso aqui. Quero fazer meu lanche, garantir, sem precisar de restaurante. Verão, Búzios lotado. Você tem que sair no almoço pra garantir a mesa do jantar. Não tem condição. Amor, não vem me impor cardápio não, gente. Eu não vou tomar sopa e vietnamita. Fala pra pessoa lá. Porque tem um grupo, tem um subgrupo. A gente fez um subgrupo que fala mal do grupo. Eu não vou. Ela tá pirada, ela tá sempre querendo botar ordem. A pessoa sempre, a generala. Não quero. E sem falar na divisão dos quartos, tá? Não tem suíte pra todo mundo, óbvio. E casal sempre acha que tem um direito automático à suíte. Os solteiros estão aqui se rebelando, tá? E tá certo, amor. Que superioridade é essa do casal? Quem disse? O solteiro que vai sair, pegar alguém, arrastar pra casa, tá precisando dessa suíte, mais do que o casal de anos, que às vezes nem transa mais. Esse casal quer suíte pra quê? Explica. Tá dando merda aqui, gente. O verão mal começou, nem viajei, já tô irritada. Quer saber você desse grupo? Eu não tenho condição nenhuma. Eles que se virem. E depois, o destino desse grupo, você já sabe qual é, né? É o mesmo destino de todos os grupos do Brasil, meu amor. Começa como o grupo das mães da escola. Começa como o grupo do condomínio que você mora. Começa como um grupo de resolver sua viagem. Aí, do nada, surge a primeira pessoa vendendo um celular. Avacalhando o intuito do grupo. Aí vem o primeiro meme. A primeira corrente. Quando você vê, você já tá ali, ó, no fake news de Bolsonaro. Tô fora. Eu inteiramente já saí. Agora tem que criar coragem pra pensar que horas eu vou sair. Sai de madrugada. Eu acho. Pronto, saí. Não aguento. Não dá. Anos de eleição, vou começar tudo de novo. Tô fora, gente. Para. Ai, não.
Me identifiquei muito com as casas ali de aluguel e tal, mas agora, grupo de WhatsApp, É um ambiente que pode tóxico. Ser muito tóxico. Muito, eu não quero queimar. Pode ser que eu tenha algum que seja legal.
Tem vários que são legais.
É, não, eu tô querendo lembrar. Tem. Mas tem. Não,
mas
muito.
É porque, como eu falei ali, né? Começa com um grupo, com uma finalidade. Daqui a pouco a pessoa joga um negócio pra vender ali. Aí joga um troço de política.
Caminho do inferno.
E o intuito do grupo, amor, já foi.
Caminho
sem
do
volta,
inferno.
Inclusive.
Sem volta. Pensando nisso, Mônica jogou nesse sketch aí um tema super tóxico. Política, né? Eleição. Amor, a toxicidade está chegando.
Não, é. Já está instalada faz tempo.
A gente espera que a toxicidade esteja
indo embora.
É que a
gente está preparada para aumentar. Mas acho que como atitude para início de ano, que a gente ainda está, né? Tipo, acho que até abril ali, eu trabalho esse primeiro trimestre como início de ano. É muito bom dar uma limpa de WhatsApp.
Sim. Muito. Nossa, é bom dar uma limpa de tudo. Eu acho que parte da limpeza, da renovação, tô pensando isso aqui agora, é também a gente, de repente, aproveitar essa virada aí para tirar o que a gente considera tóxico da nossa vida e a gente não tem coragem, ou a gente não tem, sabe, não admite, tá aquela relação ali que tá.
Mas qual é o segredo para isso? Como se livrar?
Eu acho que olhar de frente. É. Parar, ter tempo para olhar de frente, dizer isso aqui não tá me fazendo bem.
É, porque porque a gente vai ficando agressiva num grupo, a gente vai ficando hostil. A gente fica tóxica.
Ou cansada também.
E fora,
né?
Fora do grupo, tô falando na vida mesmo. As relações que a gente não quer mais carregar aquilo.
Ah, sim.
De trabalho, de.
Você não
tudo.
Quer, sua vida já mudou. Você
ou
tá
a gente
outra,
muda,
entendeu?
A relação, ou muda de pessoa.
Ou muda de lugar.
Eu adoro fazer uma limpeza da toxicidade. Tirar toda a toxicidade.
Mas
da
não
vida.
É fácil, você sabe. Você
não
adora.
É fácil, porque. Mônica pontuou da gente perceber, Pete falou da coragem, mas chegar e falar, não, agora eu vou sair e sair.
Agora vamos voltar pro coração da nossa pauta, quando a gente é tóxica, quando a gente é hostil com o outro, quando a gente é falciane com o outro, quando a gente é agressiva com o outro, tô no tratamento, tô me tocando disso, aliás, o Gabriel veio na minha vida para me ensinar a ser menos agressiva. Às vezes é o jeito de falar que é muito forte. Eu fico debitando para Áries ascendente Leão e tenho que parar com isso também. Tenho que estamos num novo momento. Não preciso eu botar esse carvão. E vocês, assim, quando vocês se percebem dessa forma, como fazer?
Eu me percebo. Quando eu sou agressiva, sei exatamente, principalmente com as pessoas que eu mais amo, mais próximas a mim, quando eu sou muito tóxica com essas pessoas. Muita expectativa, às vezes.
E o que você faz? Receitas agora. Rodada receita.
Eu quando eu reconheço, tô nesse trabalho, é meu autoconhecimento, né? Tudo se resume ao autoconhecimento. É isso. Vamos nesse caminho. Quando eu percebo e vejo, assim, eu tento conversar e falar. Não agir é legal, desculpa, não foi legal. Agora, tem hora que eu sou assim, sabe, sei lá, não me arrependo e eu tô tóxica um pouco, tô achando.
Olha aqui o pezinho, ó. Olha o pezinho, fica olhando pezinho, pro pezinho,
ó.
Né?
O pezinho zaralhado aqui, ó.
Pete,
fiquei tensa.
Eu acho que às vezes a gente acaba sendo tóxica, não tô defendendo, mas percebendo que pra se defender de alguma coisa, quando a gente se sente ameaçada. E aí eu acho que é identificar por que eu me senti ameaçada naquela situação, a ponto de querer me defender. Porque isso diz muito sobre as nossas fraquezas, assim, sobre as nossas defesas, sabe? Sobre o que você quer afastar de você.
E tem a ver com aquilo que eu estava falando, que tipo assim, por que você reagiu dessa forma? Por que eu reagi dessa forma? Porque se a outra pessoa não tem que dar conta de todos os meus traumas, isso é meu, né? Eu que tenho que dar conta disso, é isso que a gente tem que se perceber. Em algumas reações nossas, né, que a gente está agindo de uma forma que tem a ver com a nossa história. O outro não está ali à mercê dos nossos problemas,
sabe? Às
vezes
as coisas se retroalimentam. A toxicidade, ela é uma coisa que vai e volta. Às vezes você age desse jeito, a pessoa recebe isso e aquilo vira uma troca sem fim. De gases tóxicos.
Relações amorosas, de casal.
De trabalho.
Eu ia falar do trabalho agora, porque eu acho que a toxicidade é uma parada que é uma construção diária de percepção. Então, eu ainda estou muito impactada pela vinda do Padre Júlio no ano passado, no Natal.
Foi muito legal,
né? Eu fiquei muito impactada, assim, a presença dele, estar perto dele, ver tudo que ele faz, o contrário, né? Tudo de bom que ele faz para o mundo, me fez ficar refletindo muito, pelo menos desde o dia que ele veio até o dia de hoje, todos os dias de manhã, eu fico pensando, o que, que eu posso fazer para não ser tóxica para mim, para o mundo hoje? E é um exercício, porque a gente não é bom o tempo inteiro. A gente vai ser tóxico em algum momento, consigo, com o outro. Então, é um exercício. Andar no caminho da retidão, fora da toxicidade, dá trabalho.
Mas ser tóxico é ser mal? É a mesma coisa? Será?
Não, eu acho que, sim. Eu acho que em muitos momentos sim. Sim, porque você, dúvida, você passa para o outro.
Mazinha. Então, todo mundo, sempre a mazinha.
Você descarrega, sabe? Naquela pessoa que de repente.
Você culpa a pessoa.
Também.
Você faz a pessoa se sentir. Você manipula. A manipulação é você estar sendo tóxica.
Também.
Né? Você
culpa sem consciência
outro,
ou com consciência?
Eu acho que sem consciência também. A questão
é. Tem muita gente.
Cara, mas com consciência é maldade. Eu acho que o pulo do gato é você, cara, eu tô manipulando uma situação aqui, mas você tava inconsciente disso. É pensando. Gente, é uma coisa meio narcísica
coisas,
também.
Gente.
É muito narcisismo também,
de
entendeu?
De tudo isso que a gente está falando, tem graus dessa toxicidade geral. O importante, acho que o que a gente levanta aqui agora, é a gente começar a perceber do mínimo, né? E ao máximo procurar um tratamento que há de dar tempo.
Qual é o antônimo no da toxicidade?
Beijo na boca, ser feliz. No próximo bloco, andar na chuva, tomar banho de chuva junto. No próximo bloco, o debate é sobre a falta de memória. Já pensou?
Não.
Enquanto essa questão tem afetado a gente, e eu repito, não é a parada só de idade, hein? E por favor, vai beber um copo d'água, parará, mas não esquece. A gente já volta. Salve, que nós voltamos num lugar tão engraçado, porque Mônica, eu vou falar a verdade pra vocês, porque eu não consigo mentir. Mônica, agora, na hora que tava rodando a vinheta, ela falou assim, qual é o tema desse bloco mesmo?
Qual que é a pauta mesmo?
É isso, amor.
Você já se pegou levando horas para lembrar o nome de um livro, de um lugar, o nome de uma atriz famosa, de um filme, como é mesmo aquela música? Pois é, a conversa estava lá, fluindo, suave, tudo fresquinho na memória. Agora parece que está lá, as lembranças, tudo perdida no fundo do baú das lembranças. Tem até uma brincadeirinha que diz que para um encontro de amigas ser bem sucedido, tem que ter pelo menos 5 pessoas. Uma para lembrar outros detalhes sobre o assunto. Ou seja, daqui a alguns anos a gente se reúne para falar sobre esse dia. Porque esse dia de hoje é história.
Daqui a uns anos. Daqui a uns anos, não, né, amor? Você está sendo muito boazinha com a gente. Daqui a 2 semanas para saber o que aconteceu. Meu amor, eu olho para a Júlia e falo: Suzana, Sofia. Puta que pariu. Júlia! Eu erro, eu não esqueço o nome da Júlia, da minha filha.
Acabou, a Mônica não tem mais nada para falar
nesse
bom.
Eu não tenho mais, mais nada. Você
errou.
Mais nada.
Ela está nesse nível. Eu estou nesse nível. 8. Você tá no 9, no 10, né?
Mas sabe que eu acho que uma coisa que mudou muito a vida da gente nesse sentido é que hoje, nas conversas, ninguém se dá espaço para esperar o outro lembrar. Alguém já pega o celular e já busca. Vocês nunca perceberam isso, não?
Isso tipo pode
assim,
ser.
Qual é o nome daquele filme? Peraí.
Mas
vamos aqui, vamos ficar tentando.
Vamos ficar brincando.
Qual é o nome daquele autor? Claro,
a gente exercitava.
Diretor, vai lá direto.
A gente exercitava mais essa coisa de, não lembro. Depois daqui a pouco a gente lembra.
E tem uma outra parada também. Acho que a gente não se esforça muito também pra lembrar. Você sabe o número do telefone do Garrett?
Eu sei porque o final do telefone dele é.
Não seja
por... O mesmo do meu.
Não seja por isso.
Só
do Gabriel,
por isso que eu
tá...
sei.
Total, amada. Eu não sei o número
o do
da minha
Gabriel
mãe.
É o mesmo que o meu e eu também não sei o começo do telefone dele. Porque eu não me preocupo de. Ó, a Pete tá ali assim, ó. Tipo, não pergunta pra mim, não, porque eu também não sei nada.
Você sabe que.
Não sei
que
nenhum de ninguém. Mas se, sabe eu, que... se eu perder. Eu já falei isso aqui. Se eu perder minha agenda do celular, eu sento na calçada e choro.
Mas eu
ou
ontem...
eu ligo 190, então, eu ligo pra polícia.
Mas eu ontem, eu ontem peguei o celular e comecei a ver o número de algumas coisas importantes pra decorar.
Só porque a gente já falou disso outro dia.
Exatamente.
A gente falou, isso é importante.
Isso falou. E outras tantas coisas. Será que a gente também não tá delegando pro HD da tecnologia a nossa memória? Porque foi isso que eu tô falando. Não é só
já
uma coisa
delegamos.
Da idade. Eu sempre fui muito ruim de memória.
O HD
mas
tá
geracional. Olha só, eu acho que tem
mas
coisa que a gente tem que esquecer mesmo, tá?
Geracional de que geração, mais ou menos?
Dessa que tem todas as informações ao alcance na mão.
Eu entro em qual
em qual
na que
corte.
Ia na roda de conversa e se permitia dizer, ah, gente, eu não tô lembrando não, daqui a pouco a gente lembra.
Não,
é isso que eu falei no começo do bloco. Essa época que a gente vive não nos permite não lembrar.
É.
Tá tudo guardado, tá tudo na nuvem, tá tudo no site.
E ao mesmo tempo, entendeu? A gente tá, e ao mesmo tempo, olha que coisa louca, a gente tá esgotada. Porque o nosso cérebro não aguenta tanta informação o dia inteiro, tanta coisa, informação HD visual.
Tá.
E a sensação que eu tenho, que tudo bem, o cérebro tem uma reserva. A sensação que eu tenho é que eu já tô na reserva há um tempão, ó. Eu tô rodando na reserva, amor.
Tá ali,
eu
não
tô ali, ó.
Luzinha tá acesa, né?
Já tá acesa, amor.
Mas eu acho isso, eu acho que a gente não se lembra por uma, porque não precisa. Eu acho que se a necessidade fosse maior, a gente lembraria.
Será,
temos,
cara?
Estudos.
Estudos
parada. Revelam que temos cada vez menos lembranças ou lembramos com dificuldades das coisas, porque é isso, olhamos para o celular o tempo todo. Dizer, o uso excessivo do celular está ligado também à falta de criatividade. Fico bolada com isso, mas a gente vai entender melhor esse funcionamento com o neurocientista Martin Camarota.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Para eu aprender, para eu formar um traço, uma memória estável no tempo, relativamente estável no tempo, tem que ocorrer, em uma parte do meu cérebro, um processo que se chama consolidação. Tá bom? Esse processo é um processo que descarta um monte de informação, tá? E se encarrega de construir, de fabricar novas conexões entre os neurônios do meu cérebro que estão encarregados, em este momento, de processar a informação que vas a incorporar na memória que eu vou formar. Tá bom? Para poder fazer isso, o meu cérebro descarta um monte de informação. Descarta um monte de informação. Pero siempre el fato de que si no, la vida sería imposible. Es decir, si la única forma que yo tivese en el futuro de me lembrar de esta conversa contigo es lembrando de toda la conversa, yo tenía que revivir toda la conversa. ¿Se entiende? Lo cual es un imposible. No se podría vivir de esa manera. Los seres humanos no estamos diseñados evolutivamente para recabar información de la manera que nos estamos haciendo. Olhando para una tela, a pesar de tener mucha más información disponible, nuestro cerebro es mucho menos eficiente, mucho menos eficaz, ¿tá? No momento de extraer conocimiento, para tú construir una memoria, para que tu cerebro consiga consolidar una memoria, o tu cerebro tiene que decidir de alguna manera qué es lo esencial y qué es lo accesorio. Tá bom? Quando teu cérebro se depara com uma quantidade enorme de informação superficial, não consegue fazer isso. Bom, então é óbvio que tu não vai aprender, mas não porque tenhamos um problema como espécie. Na realidade, sim, temos um problema como espécie, mas o problema não é biológico, é social, não biológico. Se entende? Não é que as pessoas son menos inteligentes. No. Es que la forma en la cual la información se transmite ha mudado. Y ha mudado en 10 años.
Olha, eu
total.
Acho...
É isso mesmo, gente.
E eu acho que, assim, é uma capacidade que a gente tem, então. Né? A gente, o cérebro precisa de um tempo para absorver.
Exatamente. Isso que ele falou... Cara, eu estava pensando nisso ontem. E pensando numa outra analogia. Porque ele falou, o nosso cérebro não está ainda desenhado evolutivamente para absorver, sim, o tanto de informação. E aí eu fiquei pensando nisso ontem por alguma questão. E pensei, nós estamos num momento de transição evolutiva. Só que...
Uhum.
Ele falou 10 anos, né? Para o nosso cérebro aprender tudo isso. Aí eu fiquei pensando... Imagina lá na época da galera, imagina a primeira figura que resolveu andar de pé e as outras pessoas que ainda andavam de quatro falando assim, nós não estamos desenhados para andar de pé. O que essa figura está fazendo andando aí ereta? E quantos milhares de anos demorou para aquela turma toda conseguir andar de pé e falar: é, agora nós estamos desenhados para andar de forma ereta.
É evolução, é processo.
Saca? Muito. Eu fiquei viajando nisso. Então a gente está. A tecnologia, ela promove uma evolução que a nossa biologia está correndo atrás para compensar.
Ah. Eu vou tentar fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tiveram algum lapso marcante, ou estiveram tão marcante que para lembrar dele, né? Em alguma situação assim.
Já, cara, e num momento que para mim é crucial, que é o palco.
Poxa,
é isso nunca aconteceu comigo, nunca. De esquecer letra?
Sim.
Deve ser que nem esquecer texto,
né? Igualzinho.
Nunca. Pô, 20 anos cantando a música ali, tranquilo. Foi fazer uma parada pós-pandemia, um ano sem tocar. Cara, no meio, começou a música que eu cantei a vida inteira, eu não lembrava.
Me doido, deu um né, cara? É muito louco, é.
Não,
e fora que
pandemia.
O desespero de um segundo, que pra gente dura eterno. Não, parece que não volta nunca.
E pior que não tinha nem público pra poder fazer um vai.
Ah, era live.
Tipo live.
Agora, tem uma coisa que eu sinto também.
Mas já aconteceu com você? Respondendo todo mundo?
Já aconteceu comigo uma vez, eu fazendo um evento. E tinha evento, né? Você faz teatro pro evento, a pessoa tá ali, bebeu, porque é evento. Então eu me desconcentrei e não sabia onde é que eu tava na peça. Aí eu retomei uma ação, porque monólogo, você não tem outro pra te dar deixa. Você tem que retomar uma ação pra poder voltar o texto, porque...
Muito rápido. Gabi, muito rápido. Um lapso histórico?
Eu não sei se eu tô realizando esquecido. Agora que a minha memória é muito boa.
Sua memória é boa?
Eu tô achando que é, porque ainda não tive. Mas juro que se eu tiver, eu conto pra vocês, mas ainda não tive.
Eu tenho vários, mas eu esqueço.
Eu tenho muito, mas eu sinto
também... Eu acho
que
eu sou boa de memória. Estou, não vou dizer sou, mas estou ainda boa de memória.
Eu sinto, assim, que a gente que trabalha com a criação... dá uma sensação de que é tudo muito leve. E eu fico, com a memória, assim, cansada.
Mas
entendeu?
É
porque a gente trabalha com criação, mas a gente tem dia pra entregar, a gente tem entrega, tem demanda, tem show pra fazer, tem peça pra estrear. Então, não é uma coisa, sabe, leve, como as pessoas acham que é. É muita pressão. Então,
eu acho também. Porque se você vive uma vida que as coisas já estão mais programadas e que você não tem que pensar tanto pra fazer, tipo assim, ó, você faz assim, 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 tá tudo certo, é só cumprir.
Vai no piloto automático.
Vai meio no piloto automático.
Mas a gente vai ali, né, cara? Busca da memória, revira essa memória e...
É. Ainda tem o emocional do dia a dia, né? Que eu acho que vai também subindo a régua ali dessa coisa de gastar esse HD, gente.
Que eu acho que é o maior sintoma. Né, o maior causador, na verdade, dessa minha falta de memória, às vezes, é o cansaço. Se eu estiver muito cansado, se eu estiver muito
mas
no
aí,
corre,
aí
acontece comigo isso que acontece com você. Eu olho e quero falar Gabriel e, tipo, tô olhando pra cara dele e, tipo, é falso Gabriel, é falso
cara,
Gabriel.
Eu acho que você foi no ponto, Astrid. Acho que é isso, é o cansaço.
É o cansaço.
A gente vive cansada. A gente tá sempre cansada.
E quando algo te desconcentra, que nem você
dizem,
falou, te tira do teu foco.
Ou te tira. E dizem que você precisa de 10 dias realmente que você consegue relaxar. Mas se você tiver 10 dias conectada, no desespero, não adianta
relaxa.
Nada as férias, não relaxa.
E tem isso também. O termo que a gente usa hoje em dia, que eu uso muito, né? Que falo, tô com HD cheio, não cabe mais nada no meu HD. Né, que é o disco externo de conteúdo, né? É, muita coisa para entrar aqui. Então, eu preciso descarregar o HD. Agora, como descarregar o HD? Qual é a técnica?
Pausa.
Descansar.
Ah, você tá perguntando pra gente.
Liberar tirar o celular de perto de mim. Dá licença.
Acho que cada um tem um jeito,
amarelo
né?
Da cor da minha roupa, ainda trouxe, combinando. Tirar o celular de perto de mim.
Não, esse é
isso aí pra mim, é o primeiro.
Serve pra vários.
Meu
né?
Amor, eu tô numa reunião, olho, tem uma mensagem, rapidinho eu respondo a mensagem, volto. Botaram eu tava aqui com vocês, vocês viram, entraram duas mensagens aqui no intervalo de um segundo.
Ela
eu
resolve.
Já respondi duas coisas pra poder adiantar a vida. Adiantar o quê?
Agora, e ao contrário, técnica pra não esquecer. Gabi. Realmente, você faz
verdade,
algum exercício para ter boa memória?
É uma parada que realmente... Não sei, eu tô percebendo agora, por exemplo, fazendo agora
mas
você
lembra
a
de
novela,
tudo de cabeça?
Eu lembro do meu texto, tô falando uma coisa corriqueira de memória. E aí, eu fico lembrando pros meus colegas a fala deles.
Cara, mas eu, acho, ficam... mas eu acho que isso aí já é um outro departamento.
Pois é, por exemplo, coisas da minha infância.
De música, texto de teatro,
tem
texto de memória.
Tem muita coisa da infância que eu lembro pra caramba.
Ah, tá, isso eu não lembro.
Mas você
muito,
faz alguma coisa para lembrar? Você
não
tem
faço
hábito
nada
de escrever?
Não. Eu acho que eu tenho uma memória boa mesmo. Eu lembro que a minha avó preta, Marieta, falava muito isso pra mim. Tu tem a cabeça boa, né, minha? Tá, a memória boa, porque eu ficava lembrando coisas pra ela.
Mas
que ela não
mais
lembrava
fácil a gente
mais
lembrar
mais
das
também.
Coisas da infância do que das coisas recentes?
Sem dúvida.
Não tem uma coisa assim?
É.
De tipo, da memória
fala
recente.
Bastante isso, né? Da memória recente, ela
é
se apaga.
Difícil,
mais,
se apaga muito rápido.
Mais rápido. Mas eu tenho medo de ter um apagão, assim, sabe? Virar aquela, a peixinha do Nemo lá, Dory, assim, sabe? Tenho medo. Porque eu tenho memória tão boa. Eu fico pensando, será que vai
não,
dar um
não,
apagão?
Tá tudo certo
momento?
Contigo. Tá Pete, bom, você tem alguma não, técnica pra lembrar as coisas?
Eu não tenho técnica. Eu já me conformei que eu vou estar esquecendo umas paradas e lembrando outras. Porque eu lembro de umas coisas também que
total.
Ninguém lembra e esqueço umas coisas que não deveria. Então, eu acho que é meio por aí. Agora, eu acho que você tocou no ponto, o cansaço. Quando eu tô mais cansada...
É, vai...
Cara...
Amor, quando eu tô criando, eu falo alguma fala. Aí eu acabo de falar na reunião. Vale. Gente, isso aí é muito bom que eu falei.
Anota aí, anota.
Não, tem que anotar correndo. Aí alguém vira e fala, fala aí de novo. Já não lembro. Já
e você
não
tem alguma técnica agora
não, mas
que
isso
você...
aí é normal de criação. Isso
agora
é um poder
que tá...
do improviso,
não, mas
minha técnica é o seguinte,
agora que
eu...
tá crônico a parada. Que
não,
que
mas
você
sempre
faz
foi assim, de criação é assim. Você vai com a cabeça assim.
Tô falando
vai...
geral, tudo.
Anoto, é isso aqui. Tudo
no
eu
bloquinho.
Anoto. Tudo eu anoto no Notes.
Tem alguns exercícios, né?
Exercício eu não sei, mas eu tenho um WhatsApp comigo mesma.
Eu tenho também.
Eu tenho um WhatsApp que sou eu comigo eu mesma. Também. Que eu encaminho
eu
as coisas
pra mim. Eu uso muito gravador de voz do meu aparelho de celular.
Eu também, eu mando mensagem pra mim.
Eu queria pedir pra fazer uma publi daqueles papeizinhos coloridos autocolante. Eu não sei porque nunca me chamaram pra fazer aquilo, porque o meu computador é toda a volta dele. É cercado de autocolante, que é uma mistura. Desde a conta que tem que pagar.
O que tem que comprar na farmácia.
O livro que eu quero comprar. Uhum. A vacina que o Gabriel tinha que tomar. Tá tudo ali, né, em papel. E mais a minha agenda. Eu tenho tudo anotado na agenda.
E tem outra parada, viu? Eu não sou médica, não. Mas eu acho que se tiver achando que a memória tá muito ruim, vai. Porque uma vez a minha endócrina falou que era falta de potássio.
Sim, pode tomar minhas vitaminas.
Pode acontecer, entendeu?
Mas eu uma vez
eu
comecei a tomar...
vitaminas,
mas eu uma vez comecei a tomar a vitamina para a memória. E eu depois comecei a esquecer de tomar a vitamina.
É tipo arrumar um advogado pra lidar com o seu advogado. É tipo Tim
Maia. Tô dizendo que ou te prescreveram a dosagem errada ou a vitamina errada.
A desmemoriada do Saia Justa.
Daqui a pouco, fatores refrescantes e cheios de picardia do verão. Se tiverem memória pra contar, né? Agora a gente coloca na roda um pouco mais da ciência da solteirice no verão do Saia.
Dicas para não confundir os bofes. Dica da Carol Bandida. Eu anoto data, horário. Encontrei um affair. Não lembrava o que, que a gente faz. Tinha um que eu não queria lembrar. Verdade é essa. Teve outro que eu não lembrava. Ele, pô, eu sou fulano. Primo de ciclano, não lembra não que a gente ficou. Tem bofe que tem nome comum, né? Tipo, Thiago. Porra, quantos Thiago eu já fiquei na minha vida? Não sei. 50? E 5? Tô brincando, gente. Mentira. Aí ele falou, você não lembra de mim, cara? Não lembro. A gente ficou no beco, sua amiga foi fazer xixi, aí ela desmaiou, aí eu fui lá e comprei um refrigerante, aí ela acordou de novo, voltou a beber, não lembro. Aí eu falei, ah, tá. Então, pra não confundir, a gente chama de querido, de pretinho, de anjo. Oi, anjo negro.
O livro que eu levo para o meu verão, eu pensei em várias indicações, muitas delas provavelmente vão passar ou já passaram por aqui. Aí eu pensei em indicar um livro infantil, já que eu tenho um bebê de 2 anos, e a minha indicação é essa gracinha aqui, com o qual penteado eu vou, daqui o Sandy Oliveira. É uma graça esse livro. Ele tem como pano de fundo o aniversário centenário do bisavô. E aí os bisnetos se organizam para, além de vir com o seu penteado mais bonito, dar de presente para o bisavô a sua maior virtude. Então, assim, o livro é incrível para quem tem criança pequena, eu super recomendo. E como a Raquin vai para as férias comigo, eu vou levar aqui na minha bolsa. Põe na bolsa, que não é só essa, quem tem criança pequena sabe do que eu tô falando. É isso que eu levo para minhas férias. Um beijo, meninas.
Saia Justa tá de volta, fechando o verão com as águas de março. E nesse verão nós coletamos muitas dicas de leituras e esperamos que sejam também uma inspiração para o outono que está chegando e para todas as estações do ano. A gente sabe que rolês aleatórios acontecem o ano inteiro, né? Mas no verão é uma profusão de rolê aleatório. Então vamos ver, elas já estão rindo. Vamos ver o que as minhas rolezeiras lembram agora. Roda a roleta!
Vai, a dona da roleta!
Aê!
Saída de praia!
Praia!
Adoro! Ai, ai, vamos lá. Cara delas. Troquei a praia pelo campo, essa é pra Pitt. E me arrependi. Não.
Não, não me arrependi,
nunca,
não.
Né? Essa pergunta não é boa pra Pitt.
Não, eu adoro praia, mas eu não gosto de praia cheia. Eu gosto de praia sossegada. Tá. E praia que dê pra tomar um banho sossegadinho. Sim.
Alguém também já fez troca-troca?
Pique Prada
dizer,
Ribeira ali, sabe?
De praia pra campo, de campo pra praia? Eu fiz não. Uma vez de praia pra campo e me arrependi. Porque, ao contrário da Gabi, eu lido muito mal com insetos.
Eu a Gabi é praticamente a princesa da floresta. Os insetos
vão tudo. Ainda bem que vão todos nela. Ela fica tudo ali. Ela pede desculpa pro insetinho. O insetinho pousa e ela faz assim, faz um charme com o insetinho. Pede desculpa porque botou do outro lado.
Mas você é amiga dele.
Eu sou
a gente
da
que
praia.
Tá no ambiente
eu
dele.
Posso ser da praia, né?
Pode. Então você prefere um caranguejo, um sirizinho mordendo seu pé do que um besouro?
Não, eu prefiro, vou falar uma coisa louquíssima. Luísa Mel, você me desculpa, mas eu prefiro um caranguejo numa panela, né? Adoro!
Mas tem tempo pros dois. Tem pro campo, tem pra praia.
Tem pro campo.
Eu amo os dois. Não dá pra trocar, mas
eu
tem.
Eu amo os dois também.
Eu amo os dois.
Ai, se a gente pudesse ter
o
isso
campo,
tudo
você ama o lugar. Campo? Hã?
Se eu pudesse ter isso. Eu posso trocar o campo pela floresta?
Pode. O campo é seu, você
então,
troca.
Tá aí é óbvio.
Vamos trocar o campo pela floresta.
Aí óbvio, né? Não vai dar tempo de chegar em casa. Quem já fez xixi no estacionamento?
Oxi.
Ah, já fiz muito em tudo que é lugar, gente.
Na
estrada, atrás da moita, estacionamento. É saída de praia que eu tomo com uma canga, amor. A amiga segura a canga, atrás da canga, você faz tudo. Você
sabe o que eu
tudo.
Lembrei? Eu lembrei de uma
tudo.
História.
Tudo.
Eu lembrei
atrás
de uma história.
Uma canga.
Que a primeira vez que eu fui a um clube com uma amiga...
Sei.
Cheguei no clube, né?
Aquela amiga que
só pobre.
Aquela amiga que só anda de preto no verão.
Não, não foi com a com essa amiga. Foi lá. Não, ela viu, gente,
até
ela me olhou
ela
agora.
Que era ela.
Que era pra ela, não. Não, esse clube aqui de São Paulo. Era um clube rico da High Society de Belém do Pará.
Ah, tá.
Foi a primeira vez. Eu, criança pobre do Jurunas, fui num clube com a amiga. Chegou lá, né? A pessoa acostumada a mandar...
Ah, não.
Amor, mandei o xixi na piscina e quando eu vejo a água azul...
Mentira! Isso não é uma lenda urbana?
Água ficando azul!
Água não ficou azul!
Água ficou azul!
Mentira. Isso não é lenda urbana?
Gente,
mentira!
Gente, água azul é lenda urbana?
Eu também, certeza!
Não é lenda urbana, achei amor, a água ficou azul real! Quase fui expulsa
assim,
do negócio!
Se fizer xixi, a água fica azul!
A água ficou azul!
E fica todo mundo com medo!
Água azul!
Mentira,
não tô crendo,
eu
jura!
Precisava contar essa história no fim do verão,
claro,
gente!
Claro, claro!
Sim, nunca ouvi falar!
Por isso que eu gosto de quê? Igarapé, rio... Mar, que no água não fica azul.
Você faz o xixizinho ali tranquilo, aquele
mas
quentinho.
Tá
ó.
Mas é água corrente, gente.
O negócio era
Deus,
quando vai. Sai. Quando sai da praia, mas eu sou daquelas que aguenta segurar. Eu seguro. Não consigo.
Amor, isso dá bexiga baixa.
Na
isso
praia,
aí dá infecção urinária. Isso não é
você
bom.
Não faz xixi na praia? Eu sento
não,
ali
não,
na
não
beira.
Não falei isso. Isso eu não falei. Eu falei quando sai, tá no acostamento, engarrafamento.
Ah, Astrid, tá. Veja bem.
Chegar em casa.
Eu não, eu
Astrid,
faço muito xixi, ah, gente.
Veja bem, você está falando com uma... É meio todo mundo
não,
meio...
Baiana, não.
Não, trupe de circo. Eu viajo
amor,
com minha banda.
Eu
com
também.
Uma banda de, eu viajo com uma banda, com minha equipe de 16 homens, há mais de 20 anos. Eu faço xixi em qualquer lugar,
em qualquer
situação.
Lugar, eu também.
Beira de acostamento, beira de estrada.
Na garrafinha de água mineral.
Eu fazia uma revolução no ônibus que eu falei, eu sou a única que mija sentado aqui. Eu botei uma placa na porta do banheiro do ônibus, tipo assim, pelo amor de Deus, vocês ou levantam esse negócio ou mira direito.
É,
eu compreendo a problemática, fazer xixi no ônibus.
Pete, tem outra aqui pra você. After sem fim.
Inimigas do fim.
Inimigas do fim.
Você já emendou praia com happy hour?
Nossa, gente.
É mais fácil emendar o happy hour com a praia.
Happy hour com a praia, e luau e a madrugada e o sol nascer.
É mais fácil emendar o luau com a praia do que a praia com o luau, eu
isso
acho.
Faz tempo.
Faz muito tempo, amor.
Amor, amanheci você semana passada peninha, na assim? Praia.
É, porque não tem... Porque hoje em dia eu gosto
tipo,
de dormir.
Tipo...
Entendeu?
Tipo comigo mesmo.
Era happy hour, aí foi, virou madrugada, virou luau. Quando eu vi o dia nascendo, eu, gente, o dia está nascendo.
Eu tenho um pouco de aflição com o dia nascendo. Acho lindo.
Eu amo.
Acho lindo, mas eu tenho um pouco de agonia de ficar... Ai, meu Deus, eu não
Eu gosto de fazer show 4 da manhã, 5 da manhã.
Mentira!
Nos festivais, eu peço para ser o último horário no festival, que eu quero fazer o show com o sol raiando.
Olha,
eu amo.
Eu gosto de dormir.
Olha,
eu não.
A cantora que pelo
eu antes chama. Olha,
não,
eu
não
já tive esse.
Muito, mas não precisa,
eu já tive esse negócio.
Porque ela toca por coisa.
Eu amo.
Fala Mônica.
Não, já tive esse negócio de ver o sol nascer. Hoje em dia, quando começa a amanhecer, eu quero ir pra casa correndo. Eu fico no desespero.
Vou falar um negócio pra você que tem a ver com isso, que nunca sai da minha bolsa. Óculos de sol.
É.
A minha também.
É verdade, é boa.
É carnaval, é carnaval da Bahia.
Isso aí é bom.
Isso.
Total.
Uma grande surpresa na vida, assim, de verão. Uma cidade, uma atração, um lugar que descobriu por acaso.
Amor, surpresa foi quando eu comecei a namorar um menino que era mais baixo que eu na praia. Eu andava na parte baixa e ele na parte alta. Isso aqui é a surpresa. Eu falei, gente, esse garoto vai ficar o verão inteiro assim, gente. Andando, caminhando,
Mônica,
sabe?
Nivela, nunca podiam caminhar no reto, nunca.
A Mônica faz um grau. Sabe a praia? Sabe a praia que vai... Sabe a praia
que a gente fala depois da Mônica?
Sabe a praia que dá aquela descidinha? Sabe aquele negócio
claro,
da descidinha do mar?
Entendi tudo.
Aí eu começava a caminhar, o garoto se reposicionava no lado mais alto. Eu falei, complexado. Tudo bem, deixa rolar.
Sua melhor surpresa de verão? Temos alguma?
Eu acho
e
que...
E outra linha, não na linha da Mônica, a gente não consegue, né?
Eu, aquela bem assim, né? Eu, com voz de dubladora, eu vou esperar para contar no próximo verão, porque eu acho que a minha melhor surpresa será nesse verão.
Está por vir.
Quem sabe não lembrei nenhum agora,
verão,
aquela, sabe a falta de memória?
Quem sabe
do bloco anterior.
A gente se encontra na praia, tá, Pete?
Tá, combinado.
Eu fui para uma praia no Rio de Janeiro, na Barra, que estava lotada. Estava com minha família. Falei, quer saber? Vou encarar essa galera. Vamos lá. Fiz uma amizade com o povo. A minha irmã fez amizade com o pessoal da barraca. As crianças brincando com as outras crianças. Foi uma coisa tão gostosa, porque às vezes, por a gente ser pessoa pública, a gente se priva
Sim.
de ir para lugares lotados, o que também faz sentido. Mas eu falei dessa vez. Falei, ah, quer saber? Tá liberado, vou lá. Foi um dos rolês mais deliciosos da vida. A gente trocou contato, criou um grupo, gente.
Tem tudo a ver com o verão, porque verão.
Uma delícia,
é tempo
farofada.
De se permitir, né?
Se me permitir.
Sim, total. É de se permitir tantas coisas.
Conhecer
coisas.
Pessoas novas. Alô, dona Carmen, um beijo pra você, pra toda a sua família maravilhosa.
E se a gente fosse falar de maravilhas surpreendentes, acho que o Brasil tem a melhor e mais bonita e maior costa para a gente veranear. A gente tem quilômetros e mais quilômetros de praias, desde as praias de Rio do Norte, que eu estou me devendo, ainda quero ser surpreendida.
Nossa,
com a Terra
amar.
Do Chão. A gente tem tantos amigos lá e fiquei, estava na minha lista para 2020. E continua na minha lista.
Praias,
cachoeiras,
naturais.
Os lençóis maranhenses. Eu lembro que foi a primeira
eu
e única.
Eu sonho, alguém me leva pra conhecer
Gabi, quando eu vi o que era, eu olhei o negócio por cima, assim, sobrevoando. Eu olhei aquilo. Foi a segunda vez que eu falei, Deus existe. A primeira vez foi quando eu vi um bebê nascendo, no parto, lá na hora. E a segunda, eu falei, meu Deus,
que é
Deus
isso,
existe.
Né?
O que
é
Chapada Diamantina.
A gente não consegue descrever o que são os lençóis maranhenses, de tão lindo que é. E a nossa
Marajó.
Bahia, né, Pete?
Pois é.
Na Bahia
nossa,
é demais,
tanta coisa.
Gente,
do sertão à orla, né? Do sertão à praia.
É lindo demais. A Bahia
Saia
é demais.
Justa Verão tá no fim. Obrigada por estar junto com a gente nessa estação. A nossa despedida da série de verão, Gabi e banda vão fazer uma versão gostosa de uma música que você conhece, do Bruno Mars com o Anderson .Paak. A Gabi vai cantar e eu estou encantada por vocês terem atravessado o verão junto conosco. Até o próximo, se Deus quiser!